Bom, Srs. Deputados, podemos começar a reunião, já temos quórum. Portanto, temos o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, é a apreciação e votação das atas número 182, 183, 184. Não sei se alguém tem algum comentário a fazer às atas. Portanto, não há. Portanto, estão aprovadas. Depois temos o número 2, que era a ordem de trabalhos que nós tínhamos como substância, que era a prova na generalidade da proposta de lei número 195, aprova o Estatuto do Antigo Combatente. Portanto, como sabem, recebemos, com certeza já todos sabem, recebemos aqui uma carta vinda do Governo que diz o seguinte: encarrega-me o secretário de Estado adjunto e dos assuntos parlamentares de, nos termos do número 1 do artigo 122 do Regimento da Assembleia da República, solicitar a retirada da proposta de lei número 195/13, quarta, do Governo, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente. Portanto, não temos objeto em termos aqui do nosso debate sobre essa matéria. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que lamentamos profundamente esta postura do Governo ao retirar a proposta de lei que tinha baixado à especialidade, depois de, sem votação, após o debate e a votação no período de votações em plenário. O PSD, nesta comissão, sempre procurou sobre assuntos que consideramos estruturantes. Leia-se, por exemplo, a questão da Lei de Programação Militar ou a Lei das Infraestruturas Militares, de colaborar no sentido de que resultassem leis que fossem equilibradas e que, tendo em conta os recursos existentes, servissem os propósitos, quer das Forças Armadas, quer desta importante área de soberania, que é a Defesa Nacional. E gostaria até de salientar a questão da Lei de Progressão Militar, onde, perante a proposta de lei do Governo e após uma negociação, foi possível alterar a verba no sentido de repor aquilo que nós considerávamos uma prioridade, que era a reparação a manutenção e reparação das fragatas da classe Vasco da Gama, uma vez que a sua não inclusão na proposta inicial comprometia o poder naval de Portugal. Relativamente à Lei de Infraestruturas Militares, houve uma postura semelhante, resultou também na nossa aprovação, no nosso voto favorável, e aqui procurámos, de alguma maneira, repor aquilo que considerávamos de inteira justiça relativamente aos antigos combatentes. A proposta de lei do Governo, basicamente, introduzia um cartão do antigo combatente que, e desculpa-me a comparação, faz lembrar um pouco aqueles cartões das gasolineiras que não servem para nada, rigorosamente para nada, com a vantagem de que esses cartões ainda dão às vezes bolas de praia. Aqui não havia, enfim, qualquer benefício prático, para além de uma compilação legal. Entendemos que a reposição da acumulação das pensões que existia desde 2004 e que foi retirada também por um governo do Partido Socialista em 2009 era de inteira justiça. Foi entendido, através de proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e para nós também aprovado, que haveria que solicitar um estudo relativamente aos custos da reintrodução deste benefício. Segundo números do Governo, era inferior aos 7 milhões de euros anuais, o que até contrasta com aquilo que eram os números conhecidos em 2009, ou seja, é um benefício que tem alguns custos, mas que os custa, aliás, decrescente por motivos óbvios, uma vez que, em virtude da idade de muitos desses antigos combatentes, portanto, vai reduzindo esse valor. E, portanto, quanto a nós, a tirar fora o bebé com a água do banho foi aquilo que o Governo aqui fez, e só temos que lamentar profundamente, e consideramos que se trata de um desrespeito pelo Estatuto, pelos antigos combatentes e pelo aquilo dos serviços que prestaram à pátria, muitas vezes com danos do ponto de vista físico e psicológico que mereceriam serem recompensados. Muito obrigado.
Sr. Presidente, o senhor deputado coordenador do PSD acabou de informar que tem um parecer do Governo de 7 milhões de euros. Como esse parecer não parece estar na posse da Comissão, gostaria que o Sr. Presidente nos dissesse de onde é que vieram estes 7 milhões de euros.
Está, então foi enviado a todos. É aquele documento. Sim. Pois, foi distribuído. Portanto, foi o documento que foi distribuído na sequência daquela solicitação de uma informação sobre os custos destas medidas e, portanto, o Governo respondeu-nos com esse documento. Foi distribuído por aí.
É exatamente isso. É que este documento diz que qualquer valor a acrescentar, qualquer valor a identificar, acresce 82 milhões e 700 mil, que são dívidas antigas. Sr. Presidente, dá-me licença.
Por favor.
É uma interpelação, não estou a fazer. Em primeiro lugar, a resposta à Comissão devia ter sido dada pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Segurança Social, que são quem tem a informação toda relativamente a esta questão. Em segundo lugar, há uma informação também nesta carta que identifica 82 milhões de euros de atrasos e de dívidas a partir de 2008, quando deixou de haver uma imputação direta à LIM, na altura Lei de Programação das Infraestruturas Militares, e que deve ser um valor a ter em conta. Portanto, quando se identifica um valor, nós temos que ter o valor correto, que é o valor global indicado na carta, e que não é só os 7 milhões de euros.
Pois, mas isso não é bem uma interpelação. Isso é mais uma explicação sobre a matéria que estamos aqui a tratar. Pronto, ok, mas não é uma interpelação, mas toda a gente recebeu essa carta. Sr. Deputado João Rebelo, faz favor. Assim? Todos os partidos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras colegas. Várias considerações sobre esta decisão do Governo de retirar o Estatuto Antigos Combatentes. Em primeiro lugar, esta decisão é da inteira responsabilidade do Governo, que fica, por isso, responsabilizado pela Assembleia da República no ter aprovado um Estatuto Anticombatente. Segundo, gostaria de destacar, Sr. Presidente, se permitir, o trabalho e o esforço que o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho fez, o deputado Miranda Calha, para tentar chegar a consenso. E para quem acha que a responsabilidade foi do Parlamento, não é verdade, foi da inteira responsabilidade do Governo, repito isso. Queria, portanto, Sr. Presidente, deputado Miranda Calha, agradecer todo o esforço que fez para procurar o consenso, um esforço notável nos últimos meses, que infelizmente não esteve por parte do Governo o devido acompanhamento. Em segundo lugar, as justificações aqui invocadas são absolutamente surreais. As propostas aqui apresentadas, e eu gostaria de destacar, Sr. Presidente, que os partidos da oposição e os partidos que sustentam a maioria fizeram todas as propostas financeiramente sustentáveis. Foram avaliadas e nenhuma delas seguiu o caminho de algumas outras propostas que aqui foram pedidas por algumas associações, que sim teriam um impacto substancial sobre a despesa pública a partir de janeiro do ano que vem. Estas propostas foram quantificadas, no caso da proposta do CDS e do PSD, 6,9 milhões. Para tentar justificar que o Governo não tem e não quer dar o mínimo dos mínimos, que seria 6,9 milhões de euros, para um universo que está a reduzir pela lei da vida, infelizmente, porque a idade média, foi outros dados que aqui recebemos dos antigos combatentes, é entre 72 e 75 anos, e portanto seria sempre que daqui 10 anos seriam muito menos, infelizmente, a receber este benefício, o Governo resolveu invocar um número que nunca tinha invocado, nem nenhum Governo, aliás, desde que a lei foi alterada em 2009. Eu passo a explicar. Em 2004, ficou decidido que a lei seria financiada pelo Fundo dos Antigos Combatentes, fundo esse que seria alimentado pela Lei de Programação das Infraestruturas. Em 2009, por decisão do Governo Socialista, e na minha opinião uma boa decisão, esse fundo foi extinto, e a lei passou a ser exclusivamente financiada pelo Orçamento de Estado, através da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentadores. Portanto, esta verba refere-se à aplicação da lei entre 2004 e 2009. Ora, viram algum ministro da Defesa, desde 2009, invocar que esta dívida existia? Aqui da Defesa? Viram em qualquer orçamento que seja da Defesa, que era preciso transferir estas verbas para a Segurança Social ou a Caixa Geral de Aposentadores? Não, porque isto não é dívida nenhuma. O Estado não deve ao Estado, nem vice-versa. Isto foi a necessidade de, para aplicar a lei, que a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social avançasse o dinheiro, e foi cumprido o desiderato da lei. E isto é o que está em causa. Mas se querem fazer certas contas, então que vão ao Ministério da Justiça pedir o que o Ministério da Justiça deve ao Ministério da Defesa por a transferência de imobiliário em 2013 e 2004. Ou ao Ministério da Segurança Social em 2005. Eles ainda não devolveram esta débita à Defesa Nacional. Mas será que devemos ver isso nesses termos? Claro que não, porque for a cedência de património do Estado ao Estado e vice-versa, não podemos estar a analisar de outra maneira. A invocação deste número é para meter medo, mais uma vez. E aqui lamento, Sr. Deputado, a Senhora Simão e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que sempre valorizaram esta legislatura como a legislatura que permitiu ao Parlamento ter um papel essencial, porque definiu uma nova maioria, definiu um governo que saiu dessa mesma maioria, mas depois, quando chegamos ao momento do Parlamento, que é discutir a lei, propor alterações, o que é que faz o governo? Retira a lei. E depois cria aqui um problema objetivo a este grupo de trabalho, que estava a trabalhar inicialmente sem um projeto ou um estatuto, o governo resolveu avançar com esse estatuto, mas... E depois retira esse mesmo estatuto no momento em que estamos a discutir na especialidade, o que é de uma falta de lealdade, repito, falta de lealdade institucional e desrespeito para o Parlamento. E depois há uma falta de vontade de compromisso. Nós aprovámos aqui, como disse bem o deputado Pedro Roque, duas leis muito importantes para a Defesa Nacional e para o país. Lei de Programação das Infraestruturas e Lei da Programação Militar. Leis fundamentais e que mereceram consenso e mereceram consensos importantes desenvolvidos aqui na Comissão da Defesa. E como é que um país pode ter um investimento no reequipamento das Forças Armadas, e bem, de quase 5 mil milhões de euros, e não encontra uma verba de quase 7 milhões de euros para os antigos combatentes, que são mais de 475 mil pessoas que estamos a falar. É incompreensível que isto aconteça. E, portanto, a falta de vontade de compromisso do Governo, o desrespeito institucional pelo Parlamento e pelo seu papel nesta matéria. Uma lei que, inicialmente apresentada, que era uma mão cheia de nada. E, finalmente, esta fase final, que era retirar, no último momento, uma proposta, tornando quase impossível o trabalho deste Parlamento para dar alguma coisa, é má-fé. Má-fé negocial, má-fé comportamental e lamento profundamente que o Governo tenha feito isso aos antigos combatentes. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Sr. Deputado João Vaz Concelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bom, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, só temos a lamentar que se chegasse a esta conclusão agora no final da legislatura. Então, um trabalho que esta Comissão vinha desenvolvendo, e nomeadamente o próprio Grupo de Trabalho. Como sabe, o Bloco de Esquerda, esta matéria não houve muito de encontro à matriz do Bloco de Esquerda, mas nós fizemos um esforço muito sério para chegar a um consenso e até apresentamos algumas propostas moderadas, tendo em conta que a proposta de lei que o Governo aqui apresentou, de facto, não se traduzia, traduzia-se muito pouco para os combatentes, os ex-combatentes, e nós fizemos, enfim, tendo em conta também as dificuldades do país, as dificuldades orçamentais, algumas propostas de alteração moderadas, que eram perfeitamente aceitáveis. Pensei que outras de outros partidos iam um pouco mais além, era um pouco mais difícil, mas, de facto, penso que teria sido possível acolher todas estas propostas, e ainda hoje tínhamos também uma reunião a partir do Grupo de Trabalho, estava mais ou menos consensualizado. Bom, de facto, foi uma desilusão, não só para todos os ex-combatentes, mas também para nós todos, para o Parlamento, efetivamente, porque tínhamos aqui um momento, uma oportunidade histórica para fazer avançar esta matéria e com resultados, de certa maneira, significativos. Eu também queria agradecer o esforço do Sr. Presidente, do Sr. Deputado Miranda Calha, pelo trabalho que tem desenvolvido nesta matéria. Sei que deverá estar desiludido, como todos nós. Bom, mas nós cá estaremos, vamos ver, foi pena que não se tivéssemos avançado. Bem, sei que os prazos estavam muito em cima, mas também não foi por culpa nossa, também foi por culpa do Governo que quis avançar desta forma para a apresentação desta proposta de lei. É evidente que, não sei se os dados estavam muito bem calculados, pensei que o tempo era muito curto, para também se traduzir e dar respostas em termos orçamentais. Não sei se as contas foram bem feitas, mas de qualquer modo, isso não é da responsabilidade do Bloco de Esquerda, e cá estaremos, embora lamentando que sejamos chegado a este desfecho. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer que esta proposta de lei acabou por ter o destino de outras que foram apresentadas já muito tardiamente na legislatura, né? Noutra comissão onde que eu pertenço, enfim, matérias tão importantes como o acesso ao direito, vão ficar por votar, na medida em que se verificou que estávamos num momento já muito tardio para a discussão aprofundada que se impunha. Eu creio que aqui estamos confrontados com uma situação basicamente semelhante. Esta proposta de lei, apesar de ter entrado em abril, ela só foi levada ao plenário no mês de junho, passado, há cerca de um mês e poucos dias mais, e baixou sem votação, o que também não facilita as coisas, ou seja, tivesse havido uma votação e neste momento essa proposta não poderia ser retirada, porque ela aí, nesse caso, já pertencia à Assembleia. Mas, enfim, não houve condições, não houve o consenso necessário para que houvesse uma votação na generalidade, o que torna o processo mais complexo. E de facto, uma lei com a expectativa que criada nos milhares de antigos combatentes, da aprovação de um estatuto, que é algo pelo qual uma reivindicação que há muitos anos sustentam, estamos confrontados com ou fazer aprovar uma lei, e se trata-se de uma lei, não se trata de uma mera resolução, estamos perante uma iniciativa legislativa propriamente dita, e portanto aprovar algo que depois acabasse por ter um significado muito reduzido seria uma enorme frustração, e fazer mais do que isso, manifestamente o tempo escasseou, e portanto creio que é preferível, enfim, a vida não acaba. Não sabemos quem estará aqui na próxima legislatura, alguns dos seus deputados estarão, outros certamente não, mas creio que sejam quais forem as circunstâncias políticas que resultem das próximas eleições de outubro, a próxima Comissão de Defesa Nacional, a próxima Assembleia da República, e particularmente a Comissão de Defesa Nacional que nos suceder, não poderá aliar-se deste problema. Ou seja, há um caminho que foi andado nesta legislatura, não chegou ao fim, mas naturalmente que os antigos combatentes vão continuar atentos e uma das reivindicações da próxima legislatura será que seja retomado este processo legislativo nestes ou noutros termos. E, portanto, creio que esta retirada da proposta, que, enfim, é uma consequência destas circunstâncias. Espero, de facto, que na próxima legislatura, com o tempo necessário, e não na parte final de uma legislatura, se possa vir a aprovar algo que tenha, de facto, significado e que os antigos combatentes sintam, de facto, que houve um gesto significativo por parte da Assembleia da República em termos legislativos. Muito obrigado.
Há mais alguma inscrição? Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, esta proposta de lei, como todos nós sabemos que aqui a acompanhamos, não constava nem do programa de governo, nem nenhuma promessa previamente assumida pelo Executivo. Esta proposta de lei dependeu da iniciativa do governo e de uma iniciativa que, aliás, andou a par, como já aqui foi dito por alguns grupos parlamentares, com o propósito desta comissão e da constituição de um grupo de trabalho que foi dirigido pelo Sr. Vice-Presidente Miranda Calha e ao qual prestamos também o nosso tributo, e um grupo de trabalho referente às matérias de interesse dos antigos combatentes, mas também dos deficientes das Forças Armadas. A iniciativa do Governo foi, desde o primeiro dia, muito clara e muito transparente, e isso todos nós também creio que compreendemos e que chegámos a essa conclusão. Pretendia-se reforçar o prestígio do antigo combatente, à luz do Estado, à luz da sociedade portuguesa, criando um quadro legal enquadrador da legislação que foi sendo produzida durante décadas e estabelecer alguns princípios gerais de reconhecimento do Estado para os antigos combatentes, como consagrar oficialmente um Dia Nacional do Combatente, um Dia do Combatente, consagrar um cartão de identidade do combatente, enfim, numa lógica de empowerment também daquele que foi o serviço prestado ao país por uma geração de portugueses e que continua a ser prestado por outros militares hoje em missões internacionais e que merecem esse reconhecimento. A ideia nunca foi, e isso consta da exposição de motivos da proposta de lei, a ideia nunca foi criar um novo quadro de direitos ou revisitar diretamente os direitos existentes para os novos combatentes. A ideia era criar um quadro legal, um quadro vasto, um quadro abrangente, que pudesse aglomerar os direitos existentes, pudesse facilitar essa mesma consulta, esse mesmo conhecimento por parte dos detentores desses direitos, isto é, do antigo combatente que quisesse saber aquilo em que o Estado o pode apoiar, aquilo, o reconhecimento que o Estado, no fundo, lhe consagra, e também deixar espaço, isto vem muito claro no preâmbulo da iniciativa do Governo, deixar espaço para que se possam pensar em novos direitos e que esses direitos pudessem ser, de futuro, introduzidos neste grande estatuto, isto é, neste quadro legal motivado por esta proposta de lei. Também realça a ideia que o Governo deixou aqui no debate, mas no debate em plenário, onde a iniciativa deixou sem votação, mas também aqui no grupo de trabalho, onde a senhora Secretária de Estado da Defesa se deslocou para discutir a iniciativa com todos os grupos parlamentares, o Governo mostrou sempre uma ideia muito coerente. Gostava de ver este estatuto aprovado, ou pelo menos discutido, de forma mais consensual possível, pelo respeito que para o Estado, para o Ministério da Defesa Nacional, merecem naturalmente todos os antigos combatentes e, por maioria de razões, para todos os portugueses. Ora, chegámos a uma altura de apresentação de propostas, a altura é essa em que todos os partidos fazem naturalmente o seu trabalho e entendem consoante o seu absoluto direito, mas das propostas que foram apresentadas, das diversas propostas que foram apresentadas, que nesta comissão penso que só o Partido Comunista não apresentou propostas numa fase inicial e depois formulou uma proposta oral, que se tornou uma proposta, enfim, formal no último, na última reunião do Grupo de Trabalho. Por isso, podemos dizer que todos os grupos parlamentares acabaram por apresentar propostas, mas das propostas, do conjunto vasto de propostas que foi apresentado, quer o PSD, quer o CDS, apresentaram uma proposta que, no fundo, previa o regresso ao regime de acumulação de benefícios, um regime que esteve instituído e que vigorou já à luz da legislação portuguesa. Um regime que já vigorou e um regime que falhou. E o Sr. Deputado João Rebelo sabe disso. Com honestidade intelectual, certamente, pode reconhecer que foi um regime que falhou. O Estado não teve capacidade para financiar a acumulação de benefícios da forma como o PSD e o CDS na época tinham estabelecido a medida, isto é, através das receitas que resultassem do fundo, que no fundo era abastecido, era fornecido pela lei de programação, pelas receitas geradas pela lei de programação das infraestruturas militares, e eu creio que isso ficou verificado, nomeadamente com as alterações em 2009, que essa forma de financiamento era um logro político. As receitas geradas pela lei de programação das infraestruturas militares eram insuficientes, foram sempre insuficientes para acudir justamente às despesas com os antigos combatentes. Por isso, era uma forma totalmente ineficiente e totalmente insuficiente e que gerou, de facto, uma dívida essa do qual nós tínhamos conhecimento. Esse documento com essa informação chegou-nos atempadamente, uma dívida de mais de 80 milhões de euros. Ora, o Partido Socialista não é, nem nunca se pronunciou contra um aprofundamento dos benefícios, inclusivamente dos benefícios materiais e dos benefícios financeiros, isto é, de forma compensatória, para os antigos combatentes. Nunca fizemos esse jogo e achamos que é, aliás, uma questão de justiça que deve ser pensada, que deve ser refletida com a brevidade necessária. Sabemos a questão da média etária dos antigos combatentes, mas também com um sentido de responsabilidade e com um sentido de sustentabilidade que possa atender ao impacto financeiro de medidas como estas e que, na minha estimativa, serão superiores, em grande parte, àquelas que nós podemos eventualmente hoje conhecer através dos documentos que nos foram distribuídos.
Aliás, há ressalva no documento que foi distribuído primeiro ao Grupo de Trabalho que muitos dos cálculos eram realizados pelo Ministério do Trabalho e Segurança Social e não pelo Ministério das Finanças. E eu acho que era importante fazer-se essa comparação e esse estudo. Mais ainda, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em reunião do Grupo de Trabalho e depois em plenário, deu entrada formal num projeto de resolução que propunha que o Governo pudesse fazer um estudo esse que aprofundasse justamente os benefícios, nomeadamente os benefícios financeiros de que podem vir a carecer os antigos combatentes. Por isso, a nossa questão não é com a existência de potenciais despesas, com a existência de potenciais gastos, não é nessa linha. A questão, nós estivemos sempre disponíveis para debater, sempre disponíveis a todas as propostas de alteração, e eu cheguei a afirmar numa reunião do Grupo de Trabalho que o Partido Socialista estava na disponibilidade de aceitar todas as propostas de alteração, todas as propostas, inclusivamente a proposta do PSD e do CDS de alteração do Decreto-Lei 503-99, referente a uma questão muito particular dos deficientes das Forças Armadas e importante para a Associação de Deficientes das Forças Armadas, mas nós estávamos na disponibilidade de ter um olhar positivo e construtivo sobre todas as propostas, exceto à acumulação de benefícios como eles foram pensados na legislação de 2002 e 2004, por ser um regime, de facto, pouco sustentável, que já fez essa prova e que, obviamente, privilegiava também os militares do quadro permanente. Isso era algo que necessariamente seria assim, por maioria de razão, porque, devido à sua condição militar de voluntários, serviram nas nossas Forças Armadas em muito mais comissões do que aqueles que serviram como milicianos, sujeitos a um regime de conscrição e que, por isso, estavam recrutados para um regime de uma comissão de 24 meses no ultramar, logo, proporcionalmente, recebem mais benefícios. Não é? Enfim, penso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer no Grupo de Trabalho, quer nesta comissão, teve sempre uma atitude proativa de procurar que o Estatuto pudesse chegar a um bom porto e a algum entendimento, procurar que as reivindicações dos antigos combatentes pudessem ter um eco importante que aqui chegasse e que pudesse ser acautelado, houvesse mais tempo para debate, houvesse mais capacidade de consensualização por parte dos grupos parlamentares, mas efetivamente estamos na reta final da sessão legislativa e na reta final da legislatura. Eu acho que nos vimos também confrontados com esta realidade que, de facto, é um obstáculo neste momento. Também compreendemos que, da parte do Governo, nesta reta final da legislatura, o Governo entenda que não é aconselhável a hipótese de regressar a um regime de acumulação de benefícios que já provou o seu falhanço e a sua insustentabilidade e que opte por retirar a proposta de lei. Está absolutamente no seu direito, como aliás todos os grupos parlamentares sabem. E aproveito também para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por maioria de razão, retirará também o seu projeto de resolução que estava relacionado com esta proposta de lei e que consta também aqui da nossa ordem de trabalhos, exatamente. Não terminava, Sr. Presidente, sem dizer que na primeira sessão legislativa da próxima legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista compromete-se aqui a revisitar justamente o estatuto do antigo combatente na Assembleia da República, inclusivamente repensando os benefícios materiais, os benefícios financeiros, na medida em que estes possam ser justos e que possam constituir um reconhecimento que os antigos combatentes almejam e que almejam de uma forma também de tributo pelo esforço e pelo sacrifício que deram. Mas que tenha aqui necessariamente uma noção que hoje em dia faz parte da vida política e da vida pública e que entra também nos domínios da esfera da defesa nacional, que é esse domínio da sustentabilidade de que o país necessita e não pode abdicar. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Então, passamos ao ponto seguinte. Não sem agradecer as palavras do Sr. Deputado João Rebelo Quero dizer que pus um grande empenhamento no desenvolvimento desta legislação, porque considero muito importante uma atenção em relação aos combatentes. Como sabem, nós não temos possibilidade, ou melhor, temos tido a possibilidade de enviar, portanto, militares para zonas de conflito e, obviamente, temos que lhes dar o conforto de que cá atrás, no país, nós estamos a pensar neles e estamos a agradecer e a reconhecer o que é o seu trabalho, o desenvolvimento da sua ação como militares nestas missões. E, portanto, pus um grande empenhamento sobre essa matéria. Tenho pena que não tenha tido sucesso, mas, de qualquer modo, pareceu-me que era fundamental que o país, portanto, desse atenção ao setor de outra maneira e não o relegasse sempre para uma zona mais lateral. E, portanto, foi esta a minha postura neste grupo de trabalho e, portanto, tenho pena que não tenhamos conseguido chegar a um consenso final, mas as coisas são como são e, como diz ali o Sr. Deputado António Filipe, a vida não termina hoje, vamos continuar. Temos agora aqui um compromisso do Partido Socialista também no sentido de trazer este assunto para a agenda outra vez, o que é uma questão importante. E pronto, passamos ao ponto seguinte. Fixação da redação final proposta de lei 188 do Governo que aprova a lei das infraestruturas militares. Não sei se foi distribuído, portanto, a cópia final. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre essa matéria? Portanto, está bem? Pronto. Então, está aprovado. Bom, depois temos o projeto de resolução. Diga, senhor.
Muito obrigado. Não sei se esta proposta tem objeto de votação, portanto, o Bloco de Esquerda, fiel, enfim, à sua matriz e de acordo com aquilo que tomou quando se discutiu, portanto, esta lei, nós votaremos contra, portanto, mantendo a coerência desde o início. Muito obrigado.
Então, o texto final.
Pronto, era só para... Ok. Ok. Sim. Não sabia, pronto.
Então, pareceu-me que estava tudo de acordo, exceto o Sr. Deputado João Vasconcelos, mas nós estamos a pronunciar sobre a redação final. E, portanto, sobre essa matéria, temos que estar todos de acordo. Que, digamos, é a redação final da lei. Portanto, então consideramos assim. Portanto, depois temos o ponto 4, que era o projeto de resolução do PS, que entretanto foi também retirado, e pronto, e portanto ficamos assim. Acabou a nossa ordem de trabalho. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sendo esta a última reunião da Comissão de Defesa Nacional desta legislatura, da 13ª legislatura, eu queria agradecer a todos os senhores deputados a atenção, a simpatia, a colaboração que ao longo deste tempo demonstraram o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria dizer especialmente aos senhores coordenadores que foi uma honra ter trabalhado convosco e termos conseguido, nem sempre de forma muito natural, mas às vezes e até às vezes com circunstâncias até bastante radicais, mas isso faz parte do trabalho político e do trabalho parlamentar. Mereço agradecer a todos a vossa dedicação e o vosso permanente acompanhamento das posições do Partido Socialista. Queria também agradecer a permanente disponibilidade do Sr. Deputado Matos Correia, enquanto antigo Presidente desta Comissão, para a cada momento nos ir ajudando a pensar melhor as questões da Comissão de Defesa. Com poucas intervenções, mas sempre com intervenções que foram importantes e que foram importantes na perspectiva do trabalho da Comissão de Defesa. Queria também deixar uma palavra amiga de solidariedade e de profundo reconhecimento ao Sr. Deputado Júlio Miranda Calha, que nunca disse que não ao Partido Socialista e às questões da Defesa Nacional e é, sem qualquer dúvida, uma das grandes personalidades do nosso Parlamento Democrático e destes anos todos de trabalho em proveito da Defesa Nacional, da Segurança Nacional, quer dentro do país, quer fora do país. E, por último, não tendo cá, um agradecimento ao Sr. Presidente da Comissão, que foi sempre, com o Partido Socialista, muito correto, independentemente de algumas divergências que tivemos. Queria, se o Sr. Presidente me desse licença, agradecer aos colaboradores desta Comissão, ao Sr. Coronel Aguilar da Silva, ao Dr. Francisco, à nossa eterna secretária e também à nossa nova colaboradora, a paciência que tiveram com os deputados do Partido Socialista ao longo desta legislatura. E para todos, muitas felicidades, muitos sucessos pessoais e cá nos continuaremos a ver. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque, faz favor.
Muito obrigado. Eu gostaria também de dizer, em nome do Partido Social Democrata, do Grupo Parlamentar, e agradecendo, obviamente, a intervenção do Sr. Deputado Ascencio Simões, que esta é uma comissão especial, necessariamente diferente das demais, onde muitas vezes aquilo que é a nossa leitura do interesse nacional numa área de soberania particularmente relevante e também o respeito que nos merecem as Forças Armadas Portuguesas, com a qual temos tido uma colaboração muito estreita, fazem com que muitas vezes aquilo que tem sido, ou que é habitual, ou que é a imagem de marca de um conjunto de outras comissões, onde o debate político muitas vezes envereda por caminhos não muito edificantes, aqui, felizmente, embora com algumas exceções pontuais, naturalmente, as coisas decorrem de modo diferente e é possível encontrar aqui uma plataforma de entendimento que faz com que, em nome desse superior interesse nacional, esta Comissão procure e efetivamente dê uma imagem diferente relativamente aos trabalhos que aqui ocorreram. E, portanto, fazendo este balanço, o balanço ao longo desta legislatura, acho que foi importante, conseguiram-se aqui coisas importantes, outras ficaram pelo caminho, enfim, aquilo que se passou agora com a proposta de lei do antigo combatente é também um exemplo disso, mas foi possível construir coisas verdadeiramente importantes e estabelecer uma boa relação com as Forças Armadas e, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, gostaria de saudar todos os deputados dos diferentes grupos parlamentares, a mesa, os assessores e os funcionários, mas também a comunicação social, está presente aqui um elemento que connosco, ou que participou em muitos dos trabalhos desta Comissão e deu relevo àquilo que aqui se passava, e isso foi importante. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as minhas saudações. Muito obrigado.
Partido Socialista? Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, vou ser mais breve, agradecer as palavras do Sr. Deputado Ascencio Simões, também transmitir que a estima é mútua e agradecer também o trabalho de todos os coordenadores, da mesa, do Presidente e dos Srs. Vice-Presidentes da Comissão de Defesa Nacional, dos assessores e da Secretária da Comissão, agradecer aqui especialmente também à Agência Lusa, que tem sido, infelizmente, dos poucos órgãos de comunicação social que têm acompanhado constantemente a Comissão de Defesa. Eu acho que isto se merece esse destaque porque é uma realidade. E agradecer, portanto, a presença sempre constante da Agência Lusa aqui nos nossos trabalhos, que é de relevar. E, portanto, como sabem, eu tenho uma tarefa complicada na minha candidatura agora. Estou com esperança e estou com muita vontade, mas a verdade é que o povo é que decide. Seja como for, eu entrei, todos nós, é verdade. Eu já entrei há 20 anos na Comissão de Defesa e deixo as minhas últimas palavras. Uma das pessoas que me acolheu, foi o Júlio Marenda Calha. Numa comissão em que eu era muito novo, em que destaca a presença à época, era o Eduardo Pereira, presidente da comissão, tinha o Correio de Jus, outro deputado há muito tempo, Miranda Calha, Carlos Encarnação, João Amaral, portanto estão a ver eu entrar com 28 anos perante essa plateia, não foi fácil, mas sempre tive o acompanhamento e a ajuda que me permitiu ser melhor. E o Júlio Miranda Calha, o Presidente Emérito, Júlio Miranda Calha, foi uma das pessoas que sempre me ajudou a ser melhor nesta Comissão de Defesa e gostaria, neste momento, de especialmente agradecer isso, porque foi mesmo um companheirismo, uma camaradagem, usando a expressão militar, não política, que nós tivemos ao longo desses anos todos, na NATO e na Comissão de Defesa. Eu gostaria de terminar com estas palavras para o Sr. Dr. Júlio Miranda Calha, porque de facto tem sido um prazer este nosso trabalho em conjunto. E bom trabalho, boa sorte a todos, para quem é candidato, e quem sabe, em outubro, cá estamos outra vez para dar o nosso melhor para a Comissão de Defesa. Muito obrigado.
Estava ali a senhora deputada Teresa Moraes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, já que estamos em maré de despedidas, eu achei que talvez se justificasse dizer também aqui duas palavras de despedida no que me diz respeito. Eu, sempre que fui deputada entre as legislaturas, fiz parte da Comissão de Defesa Nacional. Na primeira legislatura em que fui deputada, entre 2002 e 2005, tive também o gosto de pertencer à Assembleia Parlamentar da NATO. E tenho uma ligação natural a estas matérias da defesa, porque sou funcionária do quadro do Ministério da Defesa, do Departamento Jurídico, e, portanto, estas matérias sempre me interessaram a partir do momento em que desempenhei cargos públicos e deixei o Ministério, e continuarão a interessar-me, evidentemente, em diversas vertentes. No meu caso, a questão está solucionada, mesmo antes de se colocarem agora em cima da mesa a questão das listas, ficou esclarecida do meu ponto de vista quando me despedi dos meus eleitores e militantes do meu partido em Leiria há uns tempos atrás, precisamente porque era claro para mim que não seria candidata nas próximas legislativas. E, portanto, no meu caso é mesmo uma despedida, não há nenhuma possibilidade de nos reencontrarmos, no meu caso, na próxima legislatura. Outros estarão a lutar por isso e, portanto, desejo a melhor sorte àqueles que são candidatos, àqueles que, como eu, não serão, por opção própria ou por outra circunstância qualquer. Desejo também que sigam as suas vidas de uma forma feliz e de acordo com aquilo que sejam os seus próprios projetos. Eu, pela minha parte, voltarei à universidade, onde sempre fui feliz e, portanto, tentarei contrariar aquele princípio de que não se deve voltar ao sítio onde se foi feliz. Eu vou teimar e tentar ser feliz num sítio onde já fui, e espero para isso ter, enfim, a orientação e a inspiração que é precisa. Devo dizer que tive muito gosto em pertencer a esta comissão. Foi sempre uma comissão que, em todas as legislaturas onde participei, teve um clima especial, que é um ambiente de trabalho diferente das outras. Naturalmente que eu aqui fui mais assídua na primeira metade da legislatura, porque era efetiva, depois passei a suplente por necessidade de reforçar a minha participação na primeira comissão, e isso não era sempre compatível, e portanto a minha participação naturalmente que foi mais irregular nesta segunda fase. Continuei a acompanhar com maior distância o progresso dos trabalhos desta Comissão e quero saudar o Sr. Presidente Miranda Calha por todo o seu percurso na área da defesa e também pelo papel que teve nesta legislatura. Ainda agora ele foi mencionado em particular relativamente às matérias do Estatuto do Antigo Combatente. E por isso, Sr. Presidente, agradecer ter-me dado a palavra apenas para desejar boa sorte a todos os que continuam e aqueles que, como eu, vão retomar outros caminhos. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, já que tive a fortuna de vir a esta reunião, que é a última, eu fui suplente, fiz de propósito para vir, eu fui suplente desta comissão pela primeira vez, desde há muitos anos. Fiz parte desta comissão como efetivo após as eleições de 2002, com uma grande responsabilidade, que foi substituir o deputado João Amaral, que foi prestigiado membro desta comissão durante muitos anos, e ele não foi eleito nessa legislatura, não foi candidato, e tive essa responsabilidade, e quer dizer que foi muito gratificante e muito enriquecedor para mim também, do ponto de vista pessoal, ter participado nesta comissão. Continuei, embora como membro suplente nesta legislatura, o PCP teve como efetivo o deputado Jorge Machado, enfim, enquanto membro da direção do grupo parlamentar, posso dizer que, que valorizamos muito a forma empenhada e competente com que o Sr. Deputado Jorge Machado assumiu funções como efetivo nesta comissão. Ele hoje não pode estar presente, mas ainda vai, à visita ao IASFA. E, portanto, ainda não concluiu as suas funções como membro nesta comissão, e aliás ele é candidato nas próximas eleições legislativas, embora num círculo de eleição que não é fácil, mas nenhuma é, e portanto os senhores deputados queria saudar todos os membros desta comissão, desejar as melhores felicidades pessoais àqueles que não se candidatam nas próximas eleições, a todos os que se candidatam, enfim, ninguém é dono dos votos, e portanto todos nós corremos o risco de estar ou não estar. E, portanto, queria saudar todos, saudar também especialmente o Sr. Deputado, os senhores deputados que já cá estavam em 2002, quando eu entrei, o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha e o Sr. Deputado João Rebelo, não sei se o Sr. Deputado Vitalino Canas não era já membro desta comissão, também já era membro desta comissão, enfim, todos os deputados que exerceram as suas funções nesta comissão. E desejar-lhes as melhores felicidades e agradecer também ao nosso staff de apoio que nos brindou com a competência que já nos tinha habituado, também não sei se estarei ou na Assembleia da República, embora seja candidato, mas estou como deputado João Rebelo, vamos ter que lutar pela nossa reeleição, e em todo o caso queria dizer que se for eleito deputado e for indicado para ser membro desta comissão, que o farei com muita honra. Portanto, creio que é uma comissão que tem muito prestigiado a Assembleia da República, e creio que particularmente nesta última legislatura, em que teve em mãos tarefas tão relevantes como a aprovação da lei de uma nova lei de programação militar e de uma nova lei de infraestruturas, que esta comissão... Exatamente, creio que esta comissão esteve à altura das suas responsabilidades, e queria saudar a todos por isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, agradecer a todos os senhores deputados esta comissão, aos senhores coordenadores, ao senhor vice-presidente e na sua pessoa também ao senhor presidente da comissão, pela gestão e pela direção exemplar, na minha opinião, que fez dos trabalhos desta comissão. Naturalmente, penso que foi nesta legislatura que o Bloco de Esquerda, de forma mais assídua, participou na Comissão de Defesa, também tendo em conta o número de deputados. Procurei desempenhar as minhas funções, enfim, com esforço, com dedicação, embora sendo novato nestas listas parlamentares, não novato na idade, mas também para dizer que aprendi muito com todos os senhores deputados aqui presentes e todos os grupos parlamentares, e até em matéria de defesa. Não obstante, nós termos as nossas posições próprias e também saudar, portanto, alguns consensos que se chegaram a verificar aqui nesta comissão, pese embora algumas divergências que nós temos relativamente a outras matérias e outros grupos parlamentares. Também agradecer toda a disponibilidade e o trabalho dos senhores colaboradores que aqui nos prestaram, também dos senhores jornalistas. Também não sei se cá estarei, é evidente, sou candidato, mas também o povo é que decide, não sei se serei deputado na próxima legislatura, não sei se estarei aqui nesta comissão, mas se cá vier parar, será com todo o gosto e com muita honra que continuarei a desempenhar as minhas funções da forma que souber e daquilo que for possível da minha parte. E desejar, portanto, êxitos profissionais, políticos e pessoais a todos os senhores deputados aqui presentes. Muito obrigado.
Sr. Deputado Matos Correia, faz favor.
Obrigado. Tive-vos um minuto. Agradeço em primeiro lugar as palavras simpáticas, mas injustas, que o Sr. Deputado Chassi nos referiu com respeito. O papel nesta Comissão Parlamentar nos últimos 4 anos foi muito limitado. De resto, propositadamente, porque é meu entendimento que, quando se passou pelas funções do Presidente da Comissão, é preferível não pretender arrogar-se um direito especial de intervenção e, portanto, preferi uma abordagem mais discreta, mas agradeço-lhe as suas simpáticas palavras. Eu, ao longo destes 20 anos em que exerci funções de deputado, pertenci várias vezes à Comissão de Defesa. Na primeira encarnação foi precisamente em 2002, a primeira vez que integrei a Comissão de Defesa.
onde estava o... Não, mas está, onde estava o António Filipe, onde estava o Fernando Rosas, etc.
Em 2016 o
senhor
não foi
chefe
de gabinete do primeiro-ministro?
Então, não. Nessa legislatura fui uns meses chefe de gabinete e depois, quando voltei, quando vim para o Parlamento, vim para a Comissão de Defesa. Até 2005. E depois tenho estes 8 anos, que, entre os quais 4 anos como Presidente da Comissão. Eu julgo que... Às vezes, quando se diz, se passa por um sítio e se valoriza especialmente esse sítio, se lê nesse género de afirmações uma simpatia institucional não justificada. Não creio que, neste caso, elogiar o papel da Comissão de Defesa e a importância da Comissão de Defesa e a circunstância da Comissão de Defesa ser uma comissão particular deva ser lida nesse contexto. Pelo menos é a minha genuína convicção e a impressão que levo destes anos, sobretudo pela passagem pela presidência da Comissão. Porque é verdade que todas as comissões tratam de assuntos importantes, mas a circunstância da Comissão de Defesa tratar não tanto de assuntos de defesa, mas lidar com as Forças Armadas, com tudo o que isso implica, e também com o reconhecimento que as Forças Armadas fazem do papel da Comissão de Defesa, o que não é despiciando, e muitas vezes acontece nos diversos corpos públicos com que as comissões parlamentares têm que lidar, faz de facto da Comissão Parlamentar de Defesa um lugar particular, do qual levo excelentes recordações, mantenho o veto à colocação da fotografia, portanto fazem o obséquio de não ser pela circunstância de eu cá não estar que põem a minha fotografia, portanto fica escrito na ata que eu mantenho o meu veto. Talvez uma caricatura, porventura uma caricatura, mas... Eu diria, não está, não, que eu estou a caricaturar, precisamente. Não vos escondo que ao fim de 20 anos de deputado, saio do Parlamento sem nenhuma especial tristeza. Mas digo-vos também que se há alguma coisa que me deixa alguma especial recordação é a Comissão de Defesa e em particular, repito, os 4 anos em que exerci as funções de Presidente. E por isso queria deixar a todos aqueles com que me relacionei das vezes que fui Presidente da Comissão de Defesa, alguns que já não estão cá, infelizmente sequer entre nós, outros que não estão como deputados, levo de todos gratas recordações. E se me permitem, uma particular nota devo deixar ao Acting President na reunião de hoje, pela referência que sempre foi da Comissão de Defesa, circunstância em que era acompanhado pelo Manuel Filipe Correia de Jesus, mas que nos deixou há 4 anos atrás, mas também pela forma como sempre pude contar com a sua colaboração absolutamente leal e disponível quando fui Presidente da Comissão de Defesa nos 4 anos e pouco em que exerci essas funções, mas também, mais recentemente, como Presidente da Delegação Parlamentar à Assembleia Parlamentar da NATO. Desejo a todos aqueles que se candidatam a melhor sorte do mundo, tanto quanto é ser sorte ser deputado à Assembleia da República nos dias que vão correndo, mas se evidentemente se candidatam é porque têm essa ambição legítima e desejam que os cidadãos lhes deleguem confiança para isso. E por isso, a todos os que se candidatam desejo a melhor sorte, a todos aqueles que, por uma razão ou outra, ou porque o povo não entender renovar-lhes a confiança, ou porque entenderam não se recandidatar, ou não, ou as decisões das direções políticas vão em sentido diferente, desejo também que nas suas novas funções, na nova vida que abracem, ou à qual retornem, tenham todas as aventuras e tenham todo o êxito e sucesso que desejam e que merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Permite-me só muito rapidamente dizer que é um dos insucessos desta Comissão o facto de não ter conseguido pôr na parede a fotografia do Sr. Deputado Matos Correia, antigo Presidente desta Comissão, mas à semelhança do Estatuto do Antigo Combatente, creio que essa será uma missão da futura Comissão de Defesa Nacional na próxima legislatura. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Joaquim Raposo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o calouro da Comissão, sou mais novo de permanência na Comissão, apesar de ter mais, já estou há muito tempo aqui, aliás vim para o Parlamento em 95, saí em 97, 20 anos de ausência, mas de uma ausência que não tive muitas saudades, reconheço, porque naturalmente abracei a vida autárquica e dá-me muito mais realização como autarca do que como parlamentar, com todo o respeito tenho para todos os parlamentares. Mas há uma coisa que eu levo, é a parte final da minha passagem no Parlamento, o ter pertencido à Comissão de Defesa Nacional. Porque, de facto, é uma comissão diferente das outras. Independentemente do trabalho que muitos fazem em outras comissões, mas aqui é uma comissão diferente, porque ela, de facto, trata de assuntos diferentes. E trata de assuntos, essencialmente, de Estado. E isso faz a diferença. E aqui, uns eram meus amigos, camaradas, outros eram não camaradas, mas amigos, outros eram conhecidos, mas há uma coisa que eu levo daqui, é a amizade, a frontalidade, a camaradagem, e nisso senti com vários elementos que fazem parte desta comissão, e de maneira, novos amigos eu consolidei nesta comissão. E por outro lado, quero-vos dizer que, naturalmente, quem continua, e acho muito bem, quem vai à luta e aos votos, espero que, normalmente, quando vão às votos é para ganhar, espero que sejam eleitos. Eu, por opção, também há muito tempo, resolvi ponto final na minha intervenção política a nível parlamentar. E de maneira que vou continuar lá fora durante os 2 anos que me restam de mandato autárquico, que não renego as minhas eleições, mantenho sempre os mandatos até ao fim, de maneira que, naturalmente, iremos nos encontrar, não vou dizer que vou andar por aí, mas iremos nos encontrar, estou certo, uns com grande satisfação e amizade, porque, de facto, esta comissão consolidou um conjunto de novos amigos e reforçou outros já que já tinham. Muito obrigado a todos e ao Presidente, que também já estamos nesta vida há muito tempo, naturalmente. Não sei se vai continuar, é uma opção dele, mas seja ou não for, também vamos estar, não é? Muito obrigado.
Presidente, peço desculpa, um dos nomes que eu esqueci de referenciar quando eu cheguei cá e devia fazer era o Coronel Marcos Júnior, que também estava cá quando eu cheguei, de quem eu tinha muita amizade e tenho ainda muita amizade pela família. Portanto, esqueci-me de referir esse nome, que tenho mesmo que referir por muitos.
Bom, não há mais inscrições. Não sou o Presidente, sou o Vice-Presidente. Bom, já tive uma intervenção há pouco por causa de uma situação que foi criada, esta da questão do estatuto, que obviamente gostava de ter visto aquele estatuto a progredir, porque tem muito a ver com aquilo que é o meu espírito dentro desta comissão e que é precisamente interpretar e fazer aquilo que é o melhor da nossa parte, no sentido de prestigiar as Forças Armadas e ao mesmo tempo também ter um sentido de Estado em relação à Defesa Nacional, que é obviamente uma das áreas mais importantes em termos do país. E emprestei sempre à Comissão a minha maneira de estar na política, tendo em conta aquilo que são os interesses que nós aqui defendemos desta Comissão de Defesa. E nesse sentido procedi, e portanto naturalmente que já tenho muitos amigos aqui nesta comissão, conseguimos manter aqui um clima e um espírito de funcionamento que é típico e caracterizado por todos vós como especial em termos desta comissão, porque estamos a tratar de matérias que têm esta relevância e, portanto, quero agradecer naturalmente tudo aquilo que foi a vossa paciência em maturar em termos de algumas, isso é verdade, em termos de maturar em algumas das condições da mesa. Já fui várias vezes, como sabem, Presidente da Comissão, naturalmente que disse o mesmo em relação àqueles que faziam parte dessas outras comissões, mas nesta especialmente também tenho que fazer uma consideração, não só em termos daquilo que foi o bom relacionamento que conseguimos encontrar entre todos, mas também dou uma palavra em relação ao Presidente da Comissão, que teve sempre um procedimento muito correto e muito equilibrado em relação à participação nestas nossas atividades. E penso que devia destacar esse ponto, porque considero que isso foi muito importante e para mim, naturalmente, que não conhecia, foi também relevante este tipo de relacionamento e de contacto e a consideração que ele teve pela
não só pela isenção e pela a promoção das suas iniciativas, que obviamente, portanto, se integravam dentro daquilo que é o interesse e os interesses da nossa própria Comissão. Só posso dizer a todos aqueles que estão aqui que foi um gosto e foi um prazer ter conversado e trabalhado convosco e que espero que todos aqueles que, sejam ou não sejam candidatos, estejam ou não estejam nas listas que estão agora em curso, e tudo isso, naturalmente, que tenham uma perspectiva de futuro sempre positiva, que sejam felizes, como aqui foi dito, e, portanto, que tenham o seu progresso, tenham a sua vida futura e que seja, digamos, desenvolvida por uma maneira em que se sintam bem e que se sintam felizes. Portanto, era o que eu queria dizer, agradecer o vosso companheirismo e ficar por aqui. E muito obrigado.